Começando mais um Extrínseco, um podcast de cinema à parte. Eu sou o Augusto Fernandes, tô aqui com o Vitor Duim. Fala, Duim.
Oi.
E hoje a gente vai falar sobre o Zama, filme da Lucrécia Martel.
Começar aqui o programa lendo uma sinopse que eu encontrei. Ela não é a sinopse oficial, mas eu acho que ela é um pouco mais completa e, sinceramente, a gente espera que quem esteja ouvindo, né, já tenha visto o filme. A sinopse é a seguinte: Zama, um oficial da coroa espanhola, nascido na América do Sul, aguarda uma carta do rei que deverá autorizá-lo a se transferir da cidade em que vive estagnado para um lugar melhor. Sua situação é delicada. Ele deve se certificar de que nada ofusque sua realocação e se vê forçado a aceitar submissamente todas as tarefas que lhe são confiadas por consecutivos governadores que vêm e vão, enquanto ele fica para trás. Os anos passam e a carta do rei nunca chega. Quando Zama percebe que tudo está perdido, se junta a um grupo de soldados que saem a perseguir um perigoso bandido. Esse filme, a Lucrecia Martel, ela fez 10 anos depois de A Mulher Sem Cabeça, que era o seu último filme até então. Nesse meio tempo, ela estava envolvida numa adaptação de uma HQ de ficção científica chamada El Eternauta, que acabou não indo muito pra frente, porque, enfim, era um projeto muito grande, e, pelo que se sabe, ela chegou a estudar o uso de efeitos especiais nesse filme, e consultou também a própria Lucasfilms para poder fazer esse efeito e tal. Mas não, eles acabaram abortando o projeto e, nesse meio tempo, ela teve contato com a obra Zama, né, que dá nome a esse filme, escrita pelo Di Benedetto. Esse filme é uma coprodução entre a Argentina, o Brasil e mais 9 países. Assim, eu acho que até então foi o filme que teve mais visibilidade dela.
Ah, massa. Que bom que deu no Zama, né? Que... um bom filme.
É, você... tinha colocado na pauta, né, que você escreveu pro episódio, de mencionar, fazer uma ponte com o Barry Lyndon. E isso eu acho que é até próximo também, né, essa coisa de o Barry Lyndon era um filme que o Kubrick queria adaptar, ele queria fazer a biografia do Napoleão.
Né, é verdade. É, faz sentido.
E não deu certo, ele acabou adaptando o Barry Lyndon, que era uma obra literária, e o Zama também, e uma obra literária de época, né, e a Lucrecia Martel também.
É, e o Napoleão era o projeto megalomaníaco do Kubrick, né, ele era o projeto da vida dele, assim, né, que ele sempre quis fazer, assim, que ele escreveu o roteiro e tudo mais, só que ele nunca conseguiu tirar ele do papel e acabou morrendo sem fazer, né. Então, e o Barry Lyndon... Eu lembro que eu li uma vez que o Barry Lyndon foi como se fosse um ensaio pro Kubrick fazer o Napoleão, né? Porque ele falou, então vou fazer um filme de época, já que eu não posso fazer o Napoleão, né, tal. E aí saiu no Barry Lyndon, que é um puta de um filme.
Querendo ou não, o filme da Lucrécia, né, esse filme que ela ia fazer, ele seria meio que um passo, assim, um passo, tipo, uma coisa meio megalomaníaca, vamos dizer assim, um projeto maior dela, porque seria uma ficção científica onde, tipo, ia ter vários efeitos especiais e tal. Ela queria fazer uma coisa grandiosa, né? E se você fosse comparar com os outros filmes dela que ela fez antes, seria um passo adiante, assim, tipo, seria um... meio que a entrada dela, não sei se é a entrada dela nesse cinema mainstream, porque eu não sei como é que seria o resultado, né, de um filme de ficção científica da Lucrecia Martel.
Eu imagino, mas, que não seria muito mainstream, assim, mas talvez seria mais hollywoodiano, né, do que, sei lá.
Ah, seria uma grande produção, né.
Mas o Zama, assim, Assim, eu vi outros dois filmes dela, que foi o A Mulher Sem Cabeça e o Pântano. E o Zama, ele é um filme, assim, que ele tem temáticas semelhantes, só que em termos de produção ele é bem diferente, sabe? Parece que ele é um filme muito maior do que os outros, assim, porque esses outros filmes dela parecem ser muito mais... com um orçamento menor, sabe? Tipo, nada que fuja muito dos padrões de produção do cinema latino-americano, assim, sabe? E o Zama, meu, tipo, é um filme de época, sabe? Que deve ter custado bem mais para fazer, assim. Ele parece que ele distou um pouco, assim, nessa questão da filmografia dela, não sei.
Ah, com certeza. A questão do protagonismo também, né? O Zama tem um protagonista masculino, assim, que é algo inédito, pelo menos nos longas dela. Essa questão de ser de época também, né? Só que algumas coisas de linguagem dela, assim, eu acho que ela acaba mantendo, trazendo, assim, algumas coisas, alguns traços dela, traços
Sim.
estilísticos.
Nossa, e tem bastante coisa assim que dá pra comparar, por exemplo, o Zama com o A Mulher Sem Cabeça, que foi o último filme antes do Zama, né? Que assim, de ter um protagonista fixo assim, de falar sobre um pouco sobre o estado psicológico desse personagem, né? Tipo, dele ir pendendo pra loucura assim. Tem algumas relações assim que dá tipo, pra comparar com A Mulher Sem Cabeça, que é bem característico da Martel, assim. Acho legal. Então, assim, o Zama, ele, apesar de ser um meio que ponto fora da curva, assim, dos filmes da Martel, ele, ao mesmo tempo, ele traz temáticas muito presentes nos filmes dela, né? Principalmente se comparar, assim, com A Mulher Sem Cabeça, que... Assim, na Mulher Sem Cabeça, ela sofre um acidente, assim, de carro, que ela acha que ela atropelou alguém, só que ela não tem certeza. E aí essa dúvida meio que permeia ela o filme inteiro, sabe? E ela vai entrando num estado meio letárgico, assim, que parece que ela vai ficando meio alheia, assim, do mundo que ela vive, sabe? Que ela não consegue mais viver no convívio ali normalmente, sabe? Por causa desse estado psicológico que ela chega, assim, pela culpa, né? E ela também bateu a cabeça e tal. Você não entende se ela tá assim porque ela bateu a cabeça ou se é pela culpa que ela tá sentindo e tudo mais. E um negócio que eu acho legal também é que nesse filme ela. Assim, vou dar spoiler desse filme, além dos Zama, lógico. Mas na Mulher Sem Cabeça, ela termina o filme assim, sem consequências, né? Ela é uma mulher de classe média alta, vamos dizer assim, e ela fica se sentindo culpada por ter causado a morte de um menino, assim. Só que chega no final e tá tudo bem, sabe? Ela tá meio que superando isso. E ela faz parte de uma classe social ali que parece que não tem que lidar com as consequências daquilo. E tem tudo a ver com o Zama, né? Que o Zama, ele é esse oficial da coroa espanhola, né? Que ele tem essa fama, assim, porque ele é um militar, né? Ele ganhou batalhas e tudo mais. Só que é só isso que ele tem, sabe? Ele não. E esses atos nunca são mostrados no filme, né? Eles são sempre, tipo, mencionados, mas você nunca vê o Zama ser esse personagem. Você só vê as pessoas falando que ele é assim, né? Então. Ele tem todo esse status. Só que ele é um personagem medíocre, na verdade, né? Tipo, pelo que a gente vê no filme, ele é ridículo, assim. Tem vários momentos, assim, que você vê os personagens falando sobre ele, só que tudo que você vê sobre ele na tela diz o contrário, né? Diz que esse personagem, ele é totalmente desprezível e, enfim. O que você acha?
Eu acho que esse filme, ele é um dos temas assim centrais dele é a questão da identidade, né? E você estava dizendo sobre que a Mulher Sem Cabeça, uma coisa que acaba pegando muito é sobre quem ela é e acima do que ela faz, né? Ela comete, ela atropela lá essa figura, né? Que ela não fica muito claro no se ela atropelou uma pessoa, se ela atropelou um animal. E só que ao final a posição dela de ser uma pessoa com uma renda estável, assim, de ter um certo prestígio, prevalecer sobre o ato. Tanto é que uma coisa que eu vi assim, sobre esse filme é que ela parece estar sempre meio aérea, assim, ela parece que ela nunca está muito presente, né? E ela também. Acho que para ela, assim, o ato nunca é questionado. É uma coisa questionada. É mais sobre a preocupação dela a respeito das consequências, né? E o Diego, assim, ele é um personagem que. Acho que ele não sabe muito bem quem ele é. E os personagens também, eles não são. Eu vou falar assim, que eles não são bem delineados, mas não é como se fosse um defeito no roteiro. Eles. Acho que a Lucrécia, ela deixa esse espaço, assim, para você duvidar, assim, da posição que os personagens ocupam e a função e quem eles são na narrativa de propósito. Porque me parece que a maior preocupação dela nesse filme, assim, na realização desse filme, é essa questão do o que do estranhamento, assim, não só do estranhamento, mas também do que como a gente constrói identidades e constrói ações e atos e situações, e que é uma coisa que está intrinsecamente ligada ao processo de leitura, né? Então ela parece que faz um trabalho de adaptação e também de autorreflexão em cima do que é reconhecível assim pelo espectador e pelo leitor e pela pessoa que recebe essa informação.
Sim, se fala que ela, por exemplo, no Zama, ela, o jeito que ela filma é assim, pelo fato dela deixar muita coisa de fora da tela, assim, dela dar a entender os atos que acontecem no filme, mas sem mostrar eles. Se fala na questão da leitura de, porque assim, tipo, do espectador imaginar, né, o que ela tá sugerindo ali, né? Seria
Sim.
tipo isso?
Eu acho assim, os filmes dela, pelo menos esses que ficou bem claro para mim, tem uma. Esse filme, ele. Primeira coisa que me chamou atenção quando eu tava vendo era o som. Como o som, ele conta uma história. Como se ele estivesse contando uma história à parte do que você. Do que tá sendo passado na imagem. E eu lembro muito desses vídeos de análise, assim, de. Narrativa e tal. Eu lembro de um do Drive. Eu acho que era do Lessons from the Screenplay ou era do Every Frame a Painting. Não, acho que era do Every Frame a Painting. Que ele falava que o filme era ou até a imagem era separada em quadrantes. Não sei se você já viu esse vídeo.
Ah, já vi.
E que ele disse que cada quadrante assim do cada quadrante da tela é como se você basicamente. Eu vou explicar mais ou menos como funciona essa ideia dos quadrantes. É como se você dividisse a tela verticalmente ao meio e horizontalmente ao meio. E que esses espaços, cada espaço desse, contasse uma história diferente. E ele explica isso, separando literalmente a tela, né? E mostrando, primeiro passando um trecho, depois passando o outro, né? Primeiro passando uma metade da tela e depois passando a outra. Pra mostrar que, olha, através de uma mise-en-scène ali, de um enquadramento, como você consegue contar histórias diferentes e que se convergem e que agregam para a história central, narrativamente e enriquece essa narrativa. E no caso do Zama, eu acho que isso acaba acontecendo, na questão de imagem e som. O som, ele parece que ele está contando uma história que completamente diferente, mas que se completa com a imagem, sabe? Não sei se você teve essa sensação também.
É, eu não tive a sensação de que tá contando uma história diferente, mas eu tive a sensação de que realmente eles se completam, assim. Mas para mim parece fazer parte do mesmo sentido, assim, que ela tá construindo. Porque, por exemplo, assim, a escolha de lentes, assim, que ela faz no Zama, são lentes muito fechadas, assim, são planos muito fechados, com os personagens preenchendo a tela toda, assim, sabe? Um clima muito claustrofóbico.
É, mas eu acho que essa claustrofobia ela tá mais presente no primeiro na primeira metade. É, acho que
Ah, até a expedição,
até
pelo
ele sair
menos,
para
né?
caçar o Vicunha Porto, né?
Sim, é que assim, o Zama, ele tem um arco narrativo ali que ele tá meio que descambando pra loucura, né? Conforme ele vai passando pelos acontecimentos, assim, que ele tá querendo ser transferido e ele tá sendo negado disso, né? O filme inteiro, assim, o objetivo dele é ser transferido de cidade, porque ele não aguenta ficar mais naquele lugar. E tudo dá errado para ele, né? Ele perde a casa dele, ele perde os móveis, ele tem problemas no trabalho lá, tipo, briga com os colegas de trabalho, enfim. E conforme vão passando esses acontecimentos, o personagem ele vai chegando à beira da loucura, né? Você vê vários momentos que, assim, mais pro final do filme, assim, antes dele sair pra expedição, né? Que tem um salto temporal ali, que você vê que ele tá com a barba grande já. A expressão dele, a fisionomia dele vai mudando de uma forma que você vê no rosto do personagem que ele tá ficando louco. Por causa desses acontecimentos que vão atrapalhando a vida dele o tempo todo, né? E aí, assim, o que eu tava falando sobre essa escolha de lentes, desse clima meio claustrofóbico da fotografia, é porque, ao mesmo tempo que ela faz isso na imagem, de ficar fechando o personagem, clausurando ele. O som, ele, diversos momentos ele vai dando a entender que o som que a gente tá ouvindo, assim, no momento que tá mostrando o rosto do Zama, tipo, é um som da cabeça dele, assim, sabe? Às vezes tem uns zumbidos. Eu não sei se você reparou, assim, às vezes, tipo, tem um personagem que tá falando com ele e ele começa a ouvir um zumbido, assim, e a voz do personagem desce, assim, fica quase nula. E fica um som agudo, assim, na cabeça dele, porque ele tá ficando louco. E tem até uma parte, assim, que eu achei. Meu, eu achei incrível, assim, que ela faz um raccord de som que ele tá conversando com um colega de trabalho dele lá, que tá escrevendo aquele livro meio escondido, né? E aí, nesse momento, a câmera fica no rosto dele. E ele começa a ouvir um barulho de umas coisas quebrando, assim, um som meio estranho. E o som fica durante uns segundos ali, sabe? Ele não é um raccord rápido, assim. Esse som fica batendo ali nele, enquanto você vê o rosto dele, só que você não sabe de onde tá vindo esse som. E aí, quando corta a cena, é o cara que trabalha com ele tá meio que quebrando um ninho de cupim, alguma coisa assim. E na hora que mostra essa cena, tipo, essa imagem, né? A gente vê que. Ah, não sei se é cupim mesmo, mas tipo, tem vários insetos, assim, vermes, nesse lugar que ele tá mexendo, sabe? E aí parece que dessa forma, assim, com essa imagem fechada no rosto dele e com esse som, parece que ela tá dizendo, assim, que esse cara ele tá se apodrecendo, sabe? Me deu a entender isso, pelo menos. Achei interessante.
Assim. Eu concordo com esse negócio de. Ah, dessa questão do som, ele às vezes parece que é diegético, às vezes parece que não é, né? Parece que ele tá fazendo parte do ambiente, às vezes não. E eu acho que eu tava falando mais quando eu falei de. Ah, o som tá contando uma história e a imagem tá contando outra. É mais no sentido de que ele. Você não sabe exatamente se aquilo que ele tá ouvindo é real. Então, às vezes, parece que o som do filme, exatamente por se tratar de ângulos fechados, como você mesmo disse, que dá a entender que você. Ele meio que centraliza a narrativa no Diego, né? Por você estar tá acompanhando ele, e uma coisa que acontece muito, por exemplo, em livros. Quando você está lendo um livro, é que. Principalmente livros que são narrados em primeira pessoa, você nunca sabe se você pode confiar totalmente no protagonista, né? É, um exemplo disso é o Lolita, né? Que o protagonista, ele, tipo, você, pelo menos que se sabe, assim, você acompanha as decisões dos fatos através do cara, sabe? Você não tá vendo as outras versões da história. E pelo filme ser muito centrado na figura do Diego, não fica muito claro se ele tá totalmente conectado, assim, com a realidade. E aí volta nessa coisa dele, tipo, tá louco, tipo, ele pode estar num processo de degeneração mental, sei lá. Por isso que eu acho que às vezes parece que o som tá contando uma história diferente, porque você não sabe se o som ele tá contribuindo com o mundo ao redor ali do. Ele tá, tipo, trabalhando em conjunto com o mundo ao redor do Diego, ou se ele tá saindo de dentro da cabeça dele. Porque tem momentos que parece que o som funciona muito mais externamente, assim, você ouve abelhas e pessoas trabalhando, crianças brincando, zumbidos, né? E ao mesmo tempo, em certos momentos, você parece que é ofuscado, assim, do o que tá acontecendo ao redor, porque o Diego, ele também não tá ouvindo o que tá acontecendo ao redor, ele tá preso nos próprios pensamentos. E ela quer que você fique presa nos pensamentos dele junto com ele. Então, nesse sentido, eu acho que você não consegue confiar muito, assim, no que você ouve, porque você tá ouvindo a mesma coisa que ele tá ouvindo. E às vezes nem sempre ele tá ouvindo o que realmente tá acontecendo. Tanto é que ele tá, parece que ele tá num, até ele sair em expedição, parece que ele tá num processo de negação, assim. Ele tá tentando voltar, tá tentando ser transferido, né, pra cidade de Lerma. Tudo indica que ele não vai ser transferido, assim. Você vê ele sendo constantemente negligenciado, assim, pelos governadores, por quem ele passa, pelas outras pessoas, né? Ele é uma figura que não tem voz, assim, né, naquele mundo que ele tá vivendo.
Sim, e assim, ele não tem voz, mas ele tem o status, né? Porque ele é esse oficial e durante o filme todo dá a entender, né? Até no final mesmo, quando ele vai para a expedição. Mas durante o filme todo os personagens reforçam quem é essa figura do Zama, né? Eles ficam falando, tipo, que o Zama, ele é o corregedor, que ele é famoso porque ele fez tal coisa, ganhou uma batalha lá, sei lá. Só que a gente nunca vê isso, né? Ser concretizado na tela, assim. A gente só vê o lado obscuro do personagem, assim, que ele não é ninguém, sabe? Ele é um Zé Mané ali no, na, na, da coroa espanhola e nem o trabalho dele ele tem que fazer direito ali, porque na hora que ele tá trabalhando também, tipo, ele pega e fala assim, ah, essa é uma época de pouco trabalho, assim, e ele senta e fica sem fazer nada, assim. E
E aí,
aí.
ele já tá com o segundo assistente dele, né?
E aí, assim, aí quando ele vai no governador pedir a carta, para ele enviar a carta pro rei para ser transferido de cidade, o governador briga com ele, dá uma bronca nele, porque o assistente dele tava escrevendo um livro e tal, e aí esse governador vai tentar censurar isso. E aí toda hora ele é confrontado, assim, nessa questão dele tentar ser transferido, né? E assim, ele não tem respeito algum, assim, por mais que durante o filme todo, assim, as pessoas ficam falando dele, ah, ele é o corregedor e tudo mais. As pessoas falam, ah, ele é o corregedor, mas ele não tem o respeito do corregedor, sabe? O próprio Vicuña Porto, lá mais pro final do filme, fica falando, ah, você é o corregedor, não é? Você fez isso. Só que ao mesmo tempo, o Vicuña Porto, ele tá manipulando o Zama da maneira que ele quer, assim, para atingir o seu objetivo. Porque ele não tem poder algum lá no meio que ele. Nenhum dos meios que ele tá, né? E são vários esses meios, assim, por exemplo, nessa questão governamental, assim, toda hora ele é humilhado por esse governador ali do lugar que ele tá. Na questão da família, assim, também, porque ele tá tentando ser transferido pra. Porque ele acabou de ter um filho, né? A mulher dele tava grávida, acabou de ter um filho e ele quer ser transferido pra ver o filho e tal.
Sim. O filho legítimo, né?
É, o filho legítimo. Só que no meio do filme, assim, você descobre que ele tem um filho bastardo no, na cidade que ele tá ali. É, que ele teve com uma indígena local. E
É, e é
só
um
que aí
pouco
ele vai
hipócrita
ver.
dele, né? Da parte
Ele é
dele.
super hipócrita. E assim, tem até uma parte que ele vai ver o menino, o filho bastardo dele, porque ele nem conhece o filho, sabe? O menino já tem alguns meses ou alguns anos, já não entendi direito. Mas ele vai ver ali, e aí ele começa meio que mexer num menino assim, aí a mulher vira e fala assim pra ele: "Não, esse daí não é ele, não, é aquele outro ali." Tipo, ele nem sabe quem que é o filho dele, sabe? Ele tá. Ele, nossa, é um cara medíocre, assim. E aí, depois, quando ele vai. Ele sai pra essa expedição pro final do filme também. Que. Porque até então ele não teve nenhuma chance de mostrar por que que ele tem esse status que ele tem, né? Que ele é o corregedor e tudo mais. Aí ele sai nessa expedição pra caçar o Vicuña Porto. E aí. O pessoal da expedição fica chamando ele: "Ah, você é o corregedor, tal, tá, o corregedor." Só que, meu, ele não sabe nem adentrar na mata direito, sabe? As pessoas têm que ficar corrigindo ele, assim, tudo que eles estão fazendo, assim, e ele não tem conhecimento algum do que ele tá fazendo. As pessoas que têm que ficar ensinando ele ali. E eventualmente eles são capturados por uma tribo indígena local lá. E aí. Tem até um momento engraçado que o Vicuña Porto ele se mostra para ele, né? Que é o Matheus Nachtergaele lá. Ele vira pro Diego Zama lá e ele fala: "Eu sou o Vicuña Porto, né?" E ele dá risada na cara dele.
Não, e ele fala, se você contar, se você quiser continuar vivo, você não pode falar isso pra ninguém.
É.
E é tipo a única regra que ele quebra.
Não, então é isso, sabe? É esse personagem que ele. A única coisa que ele tem é o status, né? O que ele fez que tá fora do filme, assim. Porque no filme em
É,
si a
mas eu
gente
acho que
só
até
vê
isso é
uma.
uma coisa.
Pode terminar.
Não, eu acho que nem isso ele tem, esse status, porque tudo isso que é contado sobre ele fica meio que incerto, assim, e às vezes parece até que o pessoal conta, assim, como se estivesse zombando dele, sabe?
É que assim, tem momentos em que eles contam, falam dele assim, como se ele fosse mesmo essa figura de poder, só que eles mesmos sabem que ele não é, sabe? Isso é questionado o tempo todo, assim, porque a única coisa que ele tem é esse nome, né? Que também é uma relação que tem com o Vicuña Porto nessa parte, né? Que o Vicuña Porto, ele. Quando ele se mostra pro Zama lá, pro Diego, ele fala, né, que: "Ah, eu sou o Vicuña Porto, só que eu sou só um nome, né? Porque eu não fiz tudo isso que falam que eu fiz, né? As pessoas exageraram, assim, nas coisas que contaram sobre mim, porque do jeito que eles falam durante o filme sobre o Vicuña Porto, é como se ele fosse o grande bandido, assim, que tá acabando com a coroa espanhola, né?" E ele fala: "Não, não sou esse cara. Tipo, ah, eu fiz uma coisa ou outra, mas isso é só um nome, sabe? Que me deram. Eu não sou tudo isso, assim." Que é exatamente o que o Zama é, assim. Ele é só um nome, porque na prática ali ele não é ninguém, sabe? Ele nunca fez nada de interessante, assim, nada de excepcional para ter o status que supostamente ele tem ali.
Eu acho que esse filme, assim, por mais que ele seja de época, ele é extremamente. Ele você vê como tipo, as coisas não mudam, sabe? Porque me parece, às vezes, tanto eu vi assim o filme, como. E o Diego, assim, como se ele fosse um retrato assim, da pessoa classe média alta, sabe? Que vive uma. Cumpre certos rituais assim, de nobreza. E exerce uma autoridade, mas é uma autoridade e são é uma autoridade e são costumes completamente artificiais assim. Você vê como às vezes ele tenta exercer algum tipo de autoridade sobre as outras pessoas, ou ele tenta se portar ou falar as coisas certas, ou agir da forma correta, e ele sempre se atrapalha assim, ele sempre Parece que ele não tem tanta certeza do que ele tá fazendo. Ele fica o tempo todo. Ele fica o tempo todo hesitando. E acaba sempre se atrapalhando no processo. Acho que uma cena que acaba resumindo o filme assim, é a cena inicial. Porque ele começa no, na beira da praia, assim, na beira do mar. E ele tá numa. Ele tá numa pose heróica e tal, olhando pro horizonte, né? E tem umas crianças brincando. E ele não se junta a essas. Tipo, ele meio que se afasta dessas crianças, sabe? Tipo, ele menospreza elas. E ele se afasta e ele começa a ouvir umas mulheres nativas que elas estão se banhando no outro lado, assim, da costa. E ele se esconde, ele começa a observar elas. E ele sente vergonha, assim, porque ele se esconde pra poder ver, e elas acabam percebendo que ele tá ali. E elas começam a gritar, voyeur, voyeur, e sai correndo atrás dele. E ele foge delas, sabe? Ele não, sabe, na posição que ele tá, ele não precisaria, por exemplo, fugir. Ele poderia permanecer e elas não fariam nada com ele. Mas ele assume essa posição, tipo, vamos supor, eu colocar entre aspas, inferior. E foge delas, e até que uma delas alcança, e ele retoma assim o controle da situação, tipo, ele começa a bater nela e a cena corta. Então você vê que ele não sabe muito bem que posição que ele ocupa ali nesse ambiente. E isso vai meio que atormentar ele pro resto do filme. Porque você vê que nem sempre o que tá em tela ou o que tá sendo passado corresponde com a realidade do ambiente ali. Por exemplo, quando o suposto Vicuña Porto invade a casa lá e violenta a filha do rapaz lá, do cara que mora lá. E ele vai lá, tipo, pra salvar o dia. Acho que elas não precisavam ser salvas, sabe? Tipo, parecia que tipo, o cara tava. Ele tinha entrado escondido e elas usaram isso de desculpa pra não ser castigada, sabe, pelo pai. E o Zama acaba saindo como o herói que. Ah, foi atrás do Vicuña Porto e matou ele, porque a menina fala depois, ah, você matou o Vicuña Porto. E ele fala assim, mas eu não matei. Parece que ela fala como se estivesse tirando uma com a cara dele, sabe? Tipo, ah,
Não.
eu não precisava ser salva.
E nessa
Obrigado por
parte
nada.
assim, parece também que ela parece que meio que automaticamente foi construída uma narrativa ali de que ele foi atrás do Vicuña Porto, matou ele, tipo, automaticamente, sabe? E só que
É,
assim,
e
ele não
ele. A
fez
primeira coisa que
nada.
ele vê, a primeira coisa que ele vai atrás é do pote de dinheiro dele. Porque ele acha que ele fica com medo de ter sido roubado. Ele nem preocupado com elas, ele tava realmente. E depois ele ainda dá em cima da menina. Tipo, ele se insinua pra ela. E daí ele é rejeitado. E é incrível, assim, como ele passa o filme inteiro sendo rejeitado por tudo e todos, sabe?
Ele também é
Ele se
rejeitado
insinua pra Luciana.
pela Luciana, isso. Tem várias cenas, né, que ele fica tentando ter uma relação com ela ali. Apesar, assim, a Luciana, ela tem um marido que não está lá, né, que ele tá viajando. E o Zama também, ele tem família que mora em Lerma, né, que a mulher e o filho estão em Lerma. E aí ele tenta se aproximar da Luciana, assim, o tempo todo. Só que ela fica negando ele, né? Ela fica
É, e ela
usando
sempre
ele.
se rodeia de pessoas, né? Sempre tem gente ali pra evitar que ele faça alguma coisa. E a única vez que eles ficam sozinhos, ele tenta alguma coisa e ela se esquiva e fala assim, ah, você merece. Porque ela tá pedindo. Tem a escrava dela, conseguiu comprar a liberdade, né? E ela quer se casar. E ele vai ajudar ela nisso. E ela. Tipo, e a Luciana pede isso pra ele, né? Ele cede, fala assim, não, vou ver o que eu posso fazer e tal. E ela fala assim, você merece um beijo. Mas não agora. E esse beijo não vai vir nunca, né?
E ele tenta ainda, né? Ele vai pra cima dela, assim, e aí ela se esquiva, assim, e fala, não, não agora, assim, depois, tal, agora ele tem que fazer não sei o quê. E ele fica sempre nessa promessa, né? E não só nisso, né? Ele fica, por exemplo, nessa promessa de que ele vai mudar de cidade, vai pra Lerma, tal. E o filme todo ele fica se alimentando dessas promessas vazias, assim, né? E conforme ele vai se apegando a elas, os outros personagens ao redor vão usando ele, né? E ele sempre fica de escanteio, assim. Ele o que ele quer de fato, assim, nunca é prioridade, né? Tanto que quando ele tá tentando falar com o governador lá para pedir para escrever a carta pro rei, para pedir a transferência dele, tem todo o caso do governador ficar bravo porque o assistente do Osama tá escrevendo um livro, né? E ele tá censurando isso e tal. E aí ele faz todo um. Ah, ele faz um rebuliço ali
É, ele
pra.
quer que o Diego escreva um relatório sobre esse livro pra mandar pra coroa, né?
É, e.
Porque é uma coisa assim, como assim ele tá escrevendo um livro e ninguém tá sabendo?
É, e o Zama, ele fica algumas cenas falando pro governador, assim, que, ah, isso não é nada demais, que isso tem demais, né? E aí, toda vez o governador questiona ele, como assim não tem nada demais, sabe? Ninguém mandou ele escrever esse livro, ele tem que escrever pra coroa e tal, não tem que ficar escrevendo, assim. E aí, assim, quando ele finalmente escreve esse relatório sobre esse livro, entrega pro governador, aí o governador elogia o relatório dele, fala que tá muito bem escrito, que a caligrafia dele é ótima e tal. E aí, o Zama pega ele pede pro governador assim: "Ah, agora você pode escrever a carta pro rei sobre a minha transferência?" Aí o governador vira para ele e fala assim: "Que carta?" Tipo, ele nem lembrava, sabe? Ele é esse personagem assim que tá sendo totalmente desprezado assim em todos os níveis da forma mais humilhante possível, assim.
É, e daí o governador ainda fala assim, aí a primeira carta é a mais importante, né? E depois ele fala assim, mas como assim a primeira carta? Ele fala assim, ah, não, porque daqui 2 anos a gente escreve a segunda. Porque o rei nunca cata, tipo, de primeira.
E aí assim, ele fala: "Ah, a primeira carta é a mais importante." E ele logo em seguida ele fala: "Ah, vou escrever imediatamente a sua carta." Aí o Zama, ele fica olhando assim meio anestesiado, né? Que ele tá achando a situação totalmente inacreditável, assim, né? Tipo, tudo que ele passou para chegar naquele momento e ouvir uma resposta dessas, assim. Aí ele fala: "Não, vou escrever imediatamente essa carta." Aí o governador pega e vai na sala do lado e fica vendo os caras jogarem baralho, sabe? E assim, essa importância que os caras dão para ele, assim, tipo: "Vou escrever sua carta imediatamente, primeira coisa agora." E aí o cara vai jogar baralho, assim, fica vendo os caras jogando, sabe? Aí acho que é o momento que ele finalmente percebe, né? Porque assim, ao longo do filme ele vai vivendo, se alimentando, né, dessas promessas vazias, assim. E aí acho que esse é o ápice, assim. E tanto que acho que logo depois disso, se eu não me engano, tem o salto temporal, que aí ele já tá saindo pra expedição,
É, ele meio que parece que já abriu mão de tudo isso, né?
né? É.
Acho que tem uma hora até que a própria diretora tira uma com a cara dele, que é a primeira vez que ele vai falar com o primeiro governador, né? E ele entra e tem uma lhama andando
Nossa,
assim
essa cena é
no
incrível.
dentro do escritório do governador, e ela para assim atrás e é como se ela olhasse diretamente para a câmera, enquanto o Zama, ele tá achando inacreditável tudo aquilo que tá acontecendo, ele tá bravo e tal. Porque ele não tá conseguindo. Ele tá tentando essa transferência há muito tempo, ele não consegue. E essa lhama fica passando assim, como se, tipo, diminuísse a importância dele na tela, sabe? Ela é mais interessante do que ele.
Essa é muito engraçada.
E eu acho que, assim, em parte dessa situação que ele tá, é porque também ele não sabe muito bem que posição ocupar, né? Porque aquela coisa, ele tem sangue espanhol. A mãe e o pai dele, ao que tudo indica, são espanhóis. Só que ele nasceu na colônia, numa colônia. Então, para os espanhóis, para a nobreza, ele é uma figura menor, assim, porque ele nasceu na colônia. E para os nativos, ele é um estranho, porque por mais que ele tenha nascido lá, ele não faz parte daquela cultura. Tipo, ele se recusa a participar daquela cultura. Tanto é que, por exemplo, em diversos momentos, pergunto se ele não teria interesse em se relacionar com as nativas. E ele nega a todo momento. Depois você descobre que ele tem um filho com uma nativa. Que é uma incoerência dele, mas é uma incoerência que você entende. Porque parece que ele não quer. Ele tá sempre à margem, assim, ele nunca quer tomar um. Ele não quer se firmar definitivamente como sendo na nobreza ou sendo um nativo ali, um americano, né? Tanto é porque ele não consegue se firmar como um membro da nobreza. E eu acho que uma fala que é bem emblemática, assim, logo no começo do filme, logo que é na abertura, assim, que passa o letreiro, né, dando nome pro filme, e uma voz feminina narra. Você vê uns peixes assim, e ela narra dizendo que, tipo, esses peixes sofridos, tão apegados ao ambiente que os repele, usam todas as suas forças para conquistar a permanência. Nunca serão encontrados na parte central do rio, apenas nas margens. É o que é o Zama, né? Ele tá sempre à margem ali. Ele nunca ocupa uma posição central.
E ele faz, ele fica o filme inteiro fazendo esse esforço para se afirmar no seu local, né? Que é o seu local
É,
de
pra se
oficial da
firmar.
coroa e tentar pegar esse lugar físico que é essa cidade de Lerma, né? Que ele tá tentando chegar.
E um parênteses também que eu acho interessante, pra você ver, tipo, como esse filme, ele acaba sendo atemporal, que ele tá sempre, todo tempo tentando se mostrar favorável à nobreza e tal, que é ele nunca bate pra baixo, né? Ele sempre, quer dizer, ele nunca bate pra cima, ele sempre bate pra baixo dele, né? E tem um momento que vem uma família, assim, é pedir mais escravos, porque eles mataram os escravos que eles tinham. Porque eles eram muito revoltados e tal, tipo, eles tentaram fugir e eles foram atrás e mataram. E se você for ver hoje, assim, tipo, o que tá sendo feito, né? Tipo, a gente tá tentando matar. Não a gente, né? O pessoal de cima tá, tipo, pouco se lixando, assim, pra galera mais pobre e tá querendo mais que morra mesmo, só que ao mesmo tempo eles querem que. Eles estão querendo manter a força de trabalho. Sabe, tipo.
É, só vou lembrar da frase, bom, 5 ou 7 mil vão morrer, mas o Brasil não pode parar, né? Então,
É, não pode parar. E depois a gente
que
precisa
são 5 ou
conseguir
7
gente
mil?
pra. A gente precisa ter gente trabalhando pra gente, sabe? Tipo, o pessoal pode morrer, mas eu preciso me manter aqui na minha posição confortável. Até isso ela já antecipou em 2017. E o filme também, o livro se antecipava bem antes, né? Que é uma coisa que acaba se repetindo
Infelizmente,
na
né?
história. E é engraçado, porque o que acontece? Essa família vai atrás desses índios, vai pedir mais índios, né? Eles pedem 40 índios mansos, segundo eles, né? Nas palavras deles. Para conseguir isso, para conseguir esse benefício, vamos assim dizer, eles usam o nome da família, que é o sobrenome, porque ele seria filho de fulano lá, que seria uma pessoa importante também. E pro Diego isso basta, que é uma coisa. E ele é lembrado pelo assistente dele, o primeiro assistente, né, que é o Ventura Prieto, que aquilo não quer dizer nada. E aí esse Ventura Prieto, ele parece ser um tipo de cara, o progressistazinho naquela época, sabe? Porque ele começa a questionar, ele começa a questionar essa questão de como o Zama, ele se coloca acima daquelas pessoas, dos nativos, né? Só que ele também é um deles, de certa forma. E tanto é que isso enfurece o Diego. O Diego, tipo, acaba agredindo ele ali, até que o cara é deportado, e o cara é deportado justamente para a cidade que o Diego queria ir, que tava pedindo a transferência. E não só ele é deportado para aquela cidade, como ele também consegue ali ter uma cena assim, que o Diego chega na casa da Luciana e ele pede para ser anunciado, e a empregada lá da Luciana não anuncia ele. Tipo, dá uma ignorada nele. E ele vai se entrando assim pela casa, e ele fica olha pela fresta da porta do quarto da Luciana, e ela tá deitada justamente com o Ventura Prieto, que é um cara que, tipo, ele é tudo que o Diego deveria ser, supostamente, né? E que ele almejava e que ele não alcançou.
E que é um cara assim, que era o assistente dele, né? Ele não é ninguém assim, na aristocracia da coroa espanhola ali, no meio que eles se estabeleceram ali na colônia, né?
E ele é.
Ele é um ninguém assim. Só que
Sim.
ele é esse ninguém que conseguiu tudo que o Zama, sendo o Zama, né, não conseguiu.
É, e ele. Inclusive, ele é. Pra você ver como esse sistema burocrático, tipo, ele. E é uma coisa completamente arbitrária, assim, porque o Ventura, ele é deportado. Ele é transferido num processo muito mais rápido do que o Zama, por exemplo, por estar sendo uma pessoa correta ali, pela nobreza, pelo ponto de vista da nobreza, e fazendo um bom trabalho, não sei o que, tipo, ele exerce aquele trabalho, tipo, não sei, há muito tempo e tal, ele nunca é reconhecido. E o cara que, tipo, ele é punido com uma coisa que usa uma busca. E tanto é que ele escolhe, então ele sabe que Uzama, ele cria aquilo, então é como se ele, tipo, usasse isso para se vingar do Diego, né?
Sim. Ah, eu acho que nessa mesma linha de raciocínio, assim, a gente também pode mencionar aquela frase que a Luciana fala que a Europa ela é mais lembrada por aqueles que nunca estiveram lá, né? Que ela tá falando ali pra ele. É de novo essa questão do nome, né? Do status. Permeia o personagem o filme todo. Que, é a Europa. Nossa, todos ali veem a Europa como se fosse a grande nação ali, né? A coroa espanhola e tudo mais. Só que eles nunca estiveram na Europa, sabe? Eles só conhecem a Europa por meio de relatos, assim. Que é.
É, a Luciana ela esteve, né? Ele não.
É,
E ela não
sim.
lembra, e ela lembra menos do que ele.
É, ela não dá tanta importância pra Europa como ele dá, né? Que mostra quem que é o Uzama, né? Ele é esse cara que fica dando essa importância pro nome, pro status. Mas assim, ele não sabe o que que é Europa. Ele nunca foi pra Europa, sabe? Ele nasceu na América e ele acha que ele é um europeu, assim. E ele fica tentando se desvincular dessa. Tipo, do lugar que ele nasceu, assim, do meio que ele nasceu, de quem ele é. Porque, assim, ele se mostra como se fosse um europeu, né? Mas ele não é um europeu. Então.
É, ele se porta. E os
É
costumes.
esse.
E eu acho. Não, pode terminar.
Enfim, só relatando essa hipocrisia do personagem, né? Porque ele quer ser alguém que ele não é, que ele nunca vai ser, né? E ele fica buscando isso o tempo todo, assim.
No, na, na, até ele entrar nessa jornada assim, em busca do Vicuña Porto, que é um, meio como se ele. É um processo de degradação. É como se ele estivesse se separando assim dessa parte da nobreza e tal. Porque enquanto ele tá nesse ambiente europeu, vamos dizer assim, que é traduzido de uma forma meio precária na América, aquilo parece que é um ambiente de completa decadência, assim. É, tem uma hora que ele se muda, ele vai para uma outra casa, que é uma casa meio improvisada ali, que ela tá, tipo, quebrando as paredes, ela tá. Tem um monte de cupim, tá tudo sendo. Tudo caindo aos pedaços. E os personagens também, as roupas, elas são roupas quentes, assim, que eles usam. Eles estão sempre reclamando do calor, tem sempre alguém abanando eles. Então eles estão tentando trazer essa costura, esse costume europeu para um ambiente que não tem nada a ver, por exemplo, com o clima que eles estão querendo traduzir. Porque é um clima. Eles estão num clima tropical ali, eles estão tentando agir como se eles estivessem no inverno. Ele fala da neve. Ah, a neve é tão elegante, a neve é tão nobre, né? Quando ele parte e ele vai entrando, assim, no. Parece que é no coração, assim, daquele espaço. E ele vai finalmente, tipo, se integrando ao lugar. Que é quando ele abre mão de tudo que ele sempre almejou. A fotografia é mais aberta. E você vê que aquele espaço ali é um espaço, tipo, quando a fotografia fica mais bonita, tipo, de todo o tempo que você tá vendo o filme, sabe? Aqueles pântanos, assim, tipo, completamente verdes, e aqueles gramados abertos, assim, é como se ele estivesse no paraíso mesmo. E na verdade, e você tá vendo que, sabe, aquilo ali é o ambiente em sintonia, assim, tipo, é ele em sintonia com o ambiente. Na primeira metade do filme parece que ele não tá, sabe? Ele tá completamente. E não só ele, todas aquelas pessoas ali. Elas nunca estão à vontade, elas estão sempre. O espaço parece estar agredindo elas a todo momento, assim. Tem uma hora que ele chega para falar com o primeiro governador, antes dele entrar ali na sala, tá chegando o cara, assim, com o cavalo, e o cavalo não tá respondendo do jeito que ele quer, e ele mata o cavalo, assim, porque ele fica bravo com o animal. Só que ele tá querendo que o animal se porte de uma forma que não corresponde à forma que o animal deveria ser tratado, sabe? Eles estão tentando, parece que a todo momento impor assim essa cultura naquele espaço, que é uma coisa que, sabe, a gente vê hoje, né? Tipo, até hoje a gente sofre as consequências disso, de uma coisa que não faz parte simplesmente daquele ambiente, não corresponde àquele ambiente.
Sim. E é que você tinha falado da questão das roupas e tudo mais. É engraçado, assim, ver, por exemplo, o primeiro plano lá do filme que o Osama, ele tá no, na beira desse rio, né? E ele tá todo pomposo, assim, com a roupa vermelha dele, aquela peruca e tudo mais. Só que aí, com o passar do filme, assim, você vai vendo o personagem mais de perto, ele tá sempre com a roupa toda suja, toda desgrenhada, assim. E aquela peruca branca que eles usam também, não só ele, mas a Luciana também usa uma peruca dessa, o governador usa. Todos os personagens que estão usando essas perucas, assim, ela nunca tá bonita, assim, sabe? Ela nunca tá bem colocada. Tipo, eles sempre colocam por cima do cabelo, assim, de uma forma totalmente bagunçada, assim, e parece que isso realça aquele mal-estar daqueles personagens naquele clima, sabe? Tentando parecer europeus, mas que não faz sentido algum pro local que eles estão vivendo, assim. Parece que mostra essa questão da peruca, assim, tipo, do jeito que eles colocam a peruca e tudo mais, parece que mostra como tudo que eles estão tentando fazer é tão ridículo, sabe? Como que essa
É, são
forçação de
comportamentos
barra.
artificiais, né?
É, então, parece que tudo. É, só realça, assim, como tudo isso que eles estão tentando criar naquele espaço é desprezível, assim, né?
É, não faz nenhum sentido, né? Tipo, toda aquela cultura que eles estão trazendo, eles estão impondo violentamente sobre todo o povo. Eles estão dizimando uma população ali por ideais completamente vagos. Bom, é a história do capitalismo. Mas
Colonialismo aí.
o colonialismo, o que que foi, né, o colonialismo europeu? A colonização europeia foi isso na América, matou, dizimou populações ali, sabe, por ideias de superioridade que são completamente vagas e arbitrárias, né? E eu acho que ela entende muito bem disso quando ela tá fazendo, simplesmente, ainda mais por ela ser uma latino-americana, sabe? Ela, tipo, é uma diretora, uma mulher argentina. Ela entende o contexto que ela tá, o contexto da onde ela veio, sabe? É, então não é gratuito. Ela não tá fazendo isso de forma gratuita, assim. Mais uma vez abrindo espaço pra essa coisa do. A gente não sabe exatamente o que a gente tá buscando, né? Quando a gente se compara a outras culturas, a cultura norte-americana, a cultura europeia, é sempre como se a gente buscasse uma espécie de redenção no, em algo completamente distante e sem forma, sabe?
Só fazendo um paralelo, assim, nessa questão essa questão identitária, assim, que isso é meio recorrente no, nos trabalhos da Lucrecia Martel, de uma forma, assim, que ela sempre tá retratando personagens, tipo, de uma certa classe social mais abastada, assim. Tipo, ela tá sempre retratando a burguesia ali, só que ela sempre tá mostrando, tipo, contando a história deles, só que sempre colocando esses personagens em decadência, assim. No Pântano, por exemplo, ela mostra uma família, assim, meu, que desde o começo do filme, assim, a família, tá, tipo, numa casa de verão, assim, com piscina e tal. Só que, meu, os adultos estão sempre bêbados, sabe? Sempre na beira do abismo, praticamente. E a piscina ali, que era pra ser um símbolo de status, assim, de riqueza, né? Essa piscina tá sempre suja e podre, sabe? Fica refletindo esses personagens, assim, que ela tá tratando. Na Mulher Sem Cabeça também é a mesma coisa, assim. Essa mulher, ela. Acho que ela é uma dentista, né? Que ela. Ah, ela é relativamente rica, assim. E aí no começo do filme ela atropela esse cachorro barra menino. E aí ela vai entrando nesse estado mental, assim, vai ficando meio louca, porque ela não sabe o que ela fez. Ela acha que ela matou o menino, mas ela não tem certeza. E ela demora para confrontar isso, sabe? Ela fica nesse estado meio vegetativo, assim, durante metade do filme, praticamente. E aí, quando ela resolve contar isso pra alguém, Que é a hora que ela meio que dá uma despertada, assim. As pessoas estão tentando abafar isso pra ela, sabe? O marido dela, o amante dela também, que é, acho que é primo dela, se eu não me engano. E essas pessoas ficam tentando abafar o caso, assim, falando assim: ah, não, você atropelou, foi um cachorro, não foi nada, não, relaxa e tal. E aí essas pessoas vão meio que tentando resolver esses problemas pra ela. E aí chega um momento que ela começa meio que refazer os passos que ela fez nesses dias que ela matou essa figura, né? Que ela atropelou essa figura. E aí ela vai num hotel que ela tinha ficado no dia. E aí apagaram o registro dela. Sabe? Apagaram não, né? Tipo, não tem nenhum registro dela lá. E aí você fica assim, sem meio que entender se ela tava ficando louca, assim, se foi um delírio dela. Ou se o marido dela, ou o amante dela, realmente tá trabalhando assim pra apagar esse registro do que ela fez, sabe? Pra acobertar ela, assim. E aí tem algumas questões que mostram isso, sabe? E vai chegando, assim, tanto no pântano quanto no na Mulher Sem Cabeça, toda hora tem a figura dos empregados, né? Porque sempre tem os empregados que estão trabalhando para essas famílias ricas. Porque os protagonistas sempre são essas pessoas da burguesia. Só que a todo tempo tem a classe trabalhadora ali que tá servindo essas pessoas, sabe? No pântano tem, acho que, a empregada lá e mais uma outra menina, não sei se é filha dela, não tenho certeza, que estão sempre servindo essa mulher, e essa mulher tá sempre assim, tipo, ah, vai pegar bebida pra mim, sabe? Sempre mandando nessas pessoas e tratando elas quase como escravos mesmo. E no, na Mulher Sem Cabeça também, assim, ela não é tão estúpida assim, só que todo momento ela tá utilizando de meninos, assim, que estão fazendo um trabalho pesado, assim, para ela na casa dela, e ela fica assim, ah, é. Tipo, ela tá meio se sentindo culpada por ter atropelado, talvez, um menino, e aí ela fica assim, ah, você quer alguma coisa, tal, não sei o quê, aí ela tenta doar umas roupas pro menino, assim, como se ela tivesse tentando se redimir. Tipo, só doando umas roupas, sabe? Pra tipo, um outro menino, assim, que não tem nada a ver com o suposto menino que ela atropelou. E no Uzama, a mesma coisa, assim, né? Só que no Uzama é uma questão totalmente escancarada, assim, né? Porque ela leva isso pros tempos de colonialismo mesmo. E ela literalmente utiliza, assim, de escravos e as pessoas ali da coroa espanhola, né? Os colonos. Tipo, literalmente utilizando desse trabalho escravo, né? Só que nos outros filmes dela isso é meio que maquiado, assim, né? Por mais que seja totalmente explícito, é maquiado pelo filtro do século 20 e 21, né? Que não é mais escravidão, mas ela tá mostrando a mesma coisa, assim, tipo, em tempos diferentes, né?
As relações, elas são as mesmas, né? Você só vai mudando os nomes, né? Tipo, o controle ali, ele permanece, só que ele tem uma nova cara, ele tem uma nova roupa, como se ele tivesse velado de alguma forma. Mas se você parar e comparar com o que, com, sabe, comparar as duas situações, você vai ver que é a mesma coisa, exatamente. O Diego também, ele tem esses momentos ali de filantropia, assim, de tipo, ah, vou doar a cama, minha cama para mulher do meu filho e tal, e ela tipo não tá nem aí, sabe? Ela às vezes ele tenta fazer algum bem assim pelas pessoas, assim, um bem, assim, ele tenta fazer algum ato altruísta e tal. Só que ele não tá bem intencionado, assim, ele tá fazendo para confirmar uma posição de poder ali, uma posição de poder que ele tem. Pra mostrar assim, olha como eu sou bom, olha como eu estou ajudando os inferiores, como eu estou sendo benevolente com os inferiores, sabe? Da mesma forma como a mulher lá da Mulher Sem Cabeça, a roupa lá, tipo, sabe, eu acho que o menino nem quer a roupa, né? A roupa nem serve pro menino.
É,
Só que
ele.
ela fica insistindo, né, pra ele.
É uma cena meio constrangedora, assim, porque ele tá carregando uns vasos pra ela. E aí ela fica assim: ah, você quer uma água? Ah, você quer um sanduíche? Você quer não sei o quê? E aí chega. Assim, e ele fica negando, sabe? Ele só tá fazendo o trabalho dele ali e, tipo, quer ir embora, sabe? Aí chega nesse momento que ela fala: ai, você quer essas roupas aqui e tal? Só que aí vai ver, tipo, são roupas que não servem para ele, sabe? E o menino não tá pouco se lixando pra essas roupas também, sabe? Ela que tá tentando forçar ele a pegar a roupa. Porque ela quer se sentir bem com isso, sabe? Ela precisa que ele aceite alguma coisa dela, assim, pra ela se sentir bem consigo mesma.
Como se fosse uma
E ele.
troca, né? Como se fosse, tipo, uma relação igual, né?
É.
Igual, pra estabelecer uma relação de igualdade ali que não existe, né?
É, ela não consegue aceitar que ele tá negando tudo, assim, sabe? Que ele não vai aceitar, ai, um sanduíche, sabe? Não vai aceitar um copo d'água, não vai aceitar nada, sabe? Isso causa mal-estar nessa personagem, né?
Não, sabe uma coisa que assim, não tem nada. Tem a ver, mas é completamente diretamente assim com o filme. Tem problema eu deixar esse episódio datado? Tipo, acho que não tem, né?
Não, acho que não.
Mas teve um vídeo que eu tava vendo, saiu ontem, assim, que. Bom, tá tendo se alguém estiver ouvindo no futuro, tá tendo o Covid-19, né? E tá todo mundo tipo, em casa e tal. E a
Aliás,
galera.
só fazendo um parênteses, é o primeiro programa que a gente grava remotamente, né? Porque até então a gente estava gravando junto.
Isso, tava gravando, a gente gravava presencialmente. Tem uma. Em diversos lugares do mundo, assim, tem galera rica, assim, tipo, galera que tem dinheiro mesmo, tem feito doações e para ajudar e tal. E aqui no Brasil a gente não tem visto tanto isso, a gente tem visto mais empresários reclamando de que os funcionários não estão trabalhando e tal, né? E aí tem um outro gato pingado que acaba fazendo alguma doação simbólica, assim. Porque se você for ver o dinheiro, tipo, a renda que essas pessoas têm, a doação que elas estão fazendo é uma coisa, assim, é um troco de bala, sabe? Até o. Ah, um deputado aí, né? Filho de uma figura importante
Eu
aí no
já até
governo.
sei o vídeo que você tá falando.
Tava falando, né, que os grandes milionários assim do Brasil estão fazendo
Vamos falar quem é,
doações.
pode falar, não tem
Ah,
problema.
você quer dar nome aos
Ué,
bois
pode
aí?
falar,
Pode
ué,
falar.
foi o Eduardo Bolsonaro que falou isso no Congresso.
Né, então, tava falando, porque não, tem gente aí doando dinheiro pro para ajudar, né, no combate ao Covid-19, não sei o quê. E o Maia pegou e falou assim: olha, podia estar fazendo muito mais. E realmente, sabe? Tipo, eles estão fazendo isso como. Ou muitos estão fazendo isso como uma forma de. Autodivulgação, né?
Aproveitar o momento ali pra. Assim. É porque, assim, tem empresas que estão fazendo várias bostas, né? Tipo, o cara do Madeiro lá falando aquelas merdas que ele falou. E isso acaba refletindo nos negócios deles, né? Tipo, as pessoas acabam boicotando esses negócios. E aí, assim, tem empresas que. Assim, empresas, empresários, milionários, enfim, que acabam se aproveitando disso só pra ficar bem na fita, né? Que é
Tipo, olha,
fazer uma
eu tô
ajudinha
doando
ali
aqui.
só pra mostrar que, olha como eu sou benevolente aqui, ó, tô doando minha grana aqui pra combater o coronavírus, mas até que ponto que isso tá fazendo uma diferença, né? Tipo, o que que isso influencia e essa doação, assim, que isso diz em relação ao que a pessoa tem, né? Porque aí é o que o Maia disse, tipo, podia estar tá fazendo muito mais, né?
Sei lá, eu acho que aí que tá, esse negócio de esses grandes filantropos assim que ficam, vou doar aqui dinheiro para essas instituições. Eu acho que só reforça ainda mais essa desigualdade assim, tipo, tipo como se eles estivessem fazendo isso como se fosse, tipo, eu não tô fazendo isso como um dever, eu tô fazendo isso como porque eu quero e porque para mostrar como eu sou bom. E vocês deveriam me agradecer por isso, sabe? Eu acho que não, acho que a gente não devia estar agradecendo coisa nenhuma.
E podia fazer muito mais, né?
Principalmente. Podia ser, exatamente, podia estar fazendo muito mais.
Cara, só um parênteses. A gente chegou num nível assim que a gente tá tendo que concordar assim com tudo que o Rodrigo Maia fala, sabe? Porque até uns anos atrás, assim, ele era meio odiado pela esquerda, né? Então. E aí a gente chegou num
É,
nível tão
então.
absurdo, assim, politicamente, que o Maia é uma
Ele é o
pessoa extremamente
sensato, né?
sensata, sabe? Tipo, a gente tá tendo que concordar com tudo que ele fala, porque, assim, né? Tempos sombrios, hein?
Mas ama, né?
Então.
Nessa coisa do. Que a gente tava falando, assim, do. Ah, dessas pessoas que elas estão fazendo bem. As personagens da Lucrécia Martel, o Diego Zama, né? Que eles fazem. Tentam cometer atos altruístas. Ah, como se isso fosse um reflexo da nobreza deles e do caráter benevolente dessas pessoas e tal. E tinha uma entrevista da Lucrécia Martel que ela tava comentando o Zama, né? E ela falava assim, exatamente assim, que a preocupação dela, ela falava da preocupação dela em relação à identidade pro filme, né? E a identidade, assim, como um tema central no filme. Os personagens, eles estão todo momento sendo descritos e nem sempre o que é falado sobre eles corresponde com o que está sendo mostrado, né? E ela fala que. E tem uma hora que ela solta, tipo, essa frase, assim, que a sociedade nos deve retribuir por ser alguém, sabe? Eu acho que isso pode até acabar fechando, assim, o programa, porque o Diego, ele. Eu acho que ele espera isso, ele espera algum tipo de retribuição, sabe? Tanto é que num viés prático, assim, ele espera ser transferido, ele espera que as ações dele, assim, entre aspas, corretas, sejam retribuídas lá na frente, ajudem ele a conseguir o que ele quer, a conseguir reconhecimento, a sair daquele lugar ali que ele tá. Eu acho que, sim, no final, a questão do reconhecimento é meio que deixada de lado, e ele acho que ele entende que é uma questão de sobrevivência, sabe? Porque até a menina ali, não sei se é uma menina ou se é um menino, que quando ele perde os dois braços, né? Que aquela cena, tipo, nossa, eu acho que é a cena mais forte, assim, do filme. Ele perde os dois braços e ele acorda, assim, no. Ele não, acho, não sei nem se ele acorda, mas ele tá naquele barco. Aquele barco tá passando ali por aquela paisagem
É, tá tipo num
maravilhosa,
pântano
assim.
assim, né?
E no final é perguntado pra ele, você quer viver, sabe? Tipo, aquela criança pergunta pra ele, você quer viver? E é isso, sabe? Tipo, é uma questão de sobrevivência só. Eu acho que o filme todo ele tá tentando sobreviver e ele não sabe só. Ele tá. Por isso ele tá sempre à margem.
O filme, ao longo do filme, ele tá tendo que sobreviver, né? É, não só tentando, assim, mas ele tem que sobreviver das formas que ele tem possíveis ali. Só que. Ah, ele não tá interessado nisso, né? Ele acha que. Ah, isso é pouco para ele. Ele tem
Ele
que.
acha que o mundo deve algo a ele, né?
É,
Ele precisa ser retribuído, né?
ele tá sempre buscando essa conquista, né? Desse objetivo dele de ser transferido e de ser reconhecido e tudo mais. Só que. Quando. No mundo que ele vive ali, na posição que ele tá, o que ele devia estar tá buscando era isso, né? Era sobreviver.
Eu acho que é que tá. Você constrói certos dogmas ali, você segue certas convenções, certas, tipo, normas e tal. Só que você não questiona essas normas, você só busca que você só entende que, tipo, se eu seguir isso aqui, se eu fizer A, eu vou chegar a B. Se o mundo não reconhecer o meu esforço, o mundo tá errado, sabe? E eu não tô errado. Eu acho que é por isso nesse esforço dele, ele só foi se afundando cada vez mais até ele não ter mais nada, sabe? Ele não tinha nem mais as próprias mãos com que ele. Que era o. As mãos, elas acabam representando, assim, nossa força de trabalho, né?
Assim, pelo que você tá falando, assim, é muito uma questão de pertencimento, né? Porque o Zama, ele tá. Ah, ele quer ficar pertencendo a essa classe europeia ali durante o filme todo. Só que quando ele devia estar, por exemplo, se aliando ao Vicunha Porto, assim, né?
E
Na história do
nenhum momento ele
filme ali,
cogita
né?
isso, né?
É, ele não cogita isso, tipo, e aí na hora que ele. Ah, que ele desiste de vez, assim, que ele chega naquela praia lá, o capitão dele tá com o braço gangrenando, assim. Ele pega e fala assim: ah, aquele cara é o Vicunha Porto. E daí, assim, ele já traiu a coroa espanhola, porque ele sabia quem era o Vicunha Porto e não fez nada, porque ele queria sobreviver. E aí, nesse momento, ele pega e trai o Vicunha Porto também, sabe? Então ele fica sendo chamado de traidor pelos dois lados, assim. Nessa questão ali, ele acaba não tendo pertencimento de nenhum dos lados, sabe? Tipo, de ninguém.
E
É o momento
até a
final, assim,
busca
da
do Vicunha
decadência do
Porto,
personagem.
né?
Hã?
Até a busca do Vicunha Porto é uma busca vazia, assim. Ele tá buscando os cocos, né? E aí que tá. Essa é outra frase emblemática, assim, do Diego de Zama, que ele insiste, né? O Vicunha, ele insiste que ele quer os cocos, ele quer ser rico, ele quer trazer riqueza pros companheiros dele e tal. E o Zama fala assim: esse negócio dos cocos, tipo, não vai te levar a nada. E
Ele
no final ele
fala que
fala
os
assim.
cocos em si não valem nada, né? É só
É,
uma pedra, só.
ele fala assim.
Acho que ele fala algo no sentido assim: eu tô te dando o que eles não me deram, né? Tipo, que acho que deve ser uma questão de. Assim, tipo, não alimentar essas falsas promessas, talvez, de assim. De ser honesto, assim, por exemplo. Porque ele fala assim: Esses cocos não valem nada, isso daí não é pedra preciosa, isso daí é tipo um nada, assim, não vale nada. E acho que no sentido que ele dá essa frase assim, eu acho que ele tá querendo dizer assim que não fizeram isso com ele, sabe? Ninguém chegou no Zama e falou assim: ah, essa tua busca aí pelo status, essa sua busca por transferência e tudo mais, isso daí não vai te levar a nada, sabe? Isso daí não vale nada.
Eu lembrei o que ele fala. Ele fala assim: eu tô fazendo por vocês o que eles não fizeram por mim. Eu
É
tô
isso.
tirando a esperança de vocês.
É exatamente
E é
isso.
isso. No final ele, sabe, ele alimentou esperanças vagas ali, esperanças vazias. E não chegou a lugar nenhum.
E no que ele tenta fazer isso leva ele a perder os dois braços. Pra fechar assim de vez, né? Tipo.
A tragédia, né?
Enfim.
E o Berlino, ele perde o pé, né?
É
A
verdade.
perna. E o Zama perde os dois braços, as mãos, né? No caso.
Deixa eu só fazer um comentário, assim, que antes de ver o filme, eu tinha visto o cartaz, que acho que deve ser um cartaz mais comercial do filme, que tem o nome do filme bem grande, escrito assim, Zama, e tem aquela cena de abertura que ele tá na praia, assim, todo pomposo, olhando pro horizonte, né? Só que eu acho engraçado. Duas coisas assim, que no cartaz ele tá olhando pra direita, né? Que é tipo o sentido de leitura, assim, que é. Ah, ele tá olhando pra frente, pro futuro e tal. Só que na cena, assim que abre o filme, ela tá espelhada, assim, ele não tá olhando pra direita, ele tá olhando pra esquerda, assim, como se ele tivesse olhando pra trás, pro passado, assim. Como se ele tivesse regredindo, né? Tipo, começa o filme como se ele tivesse regredindo. É meio que uma enganação ali que o cartaz faz, né? E aí depois que eu vi o filme, eu tava pesquisando umas coisas sobre o filme, e aí eu achei um outro cartaz que deve ser um alternativo, assim, né? Mas que é oficial do filme ainda, da divulgação do filme, que é o ator vestido de Zama lá, né? O personagem. E ele tá todo desmembrado, assim, ele tá
Ah, eu vi isso aí
separado
também.
em vários pedaços. Aí o braço dele tá num canto, assim, e, tipo, o tronco dele tá em outro, assim. Que é meio que um presságio do que vai acontecer no final do filme, né? Acho que a gente pode fechar por aqui, então, né? Com essa mensagem politicamente forte,
Essa mensagem de esperança.
hein? Então é isso aí. Acabou.